O episódio a seguir contém descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br. Oi, criminólicas, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que todo mundo tenha passado bem essa semana, porque hoje, nesse episódio, a gente vai ficar doido da cabeça de novo. Mais um episódio daqueles. Inclusive, eu quero falar antes de começar o episódio de hoje que esse episódio foi sugestão de uma criminóloga. Quero muito agradecer a Giovana por ter mandado esse caso como sugestão. Eu não conhecia e quando fui ver, gente, surtei da minha cabeça, né? Então, Giovana, muito obrigada por ter mandado essa sugestão. Você aí que tá ouvindo, se você também tem sugestão, me manda lá no Instagram, no @podcriminolic, ou lá no site, no www.criminolic.com, porque a sua sugestão também pode vir no episódio aqui. Ok, então dá todos os recados. Ah, uma coisa importante que eu vou falar no final, só lá no finalzinho, eu vou contar um pouquinho sobre como vai ser o mês que vem nesse podcast, tá? Mas para você ficar sabendo, fica comigo até o final que eu vou contar. Mas então agora, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 50. O assassinato de Tina Fells. A Tina Fells, ela nasceu no dia 27 de abril de 1969. Em 1984, quando ela tinha só 14 anos, ela morava com a mãe e com o irmão dela, né, o Drew. Mas a Tina, ela não era só uma irmã mais velha, ela era meio que uma mãe para ele também, porque ela costumava passar muito tempo com ele, né? A mãe dela, a Shirley, trabalhava fora. Então era a Tina que cuidava dele, né? Na hora que eles chegavam da escola e tudo mais. Então eles eram muito unidos. A Tina, ela tinha muita dificuldade na escola, principalmente porque ela sofria muito bullying. Tinha umas meninas na escola, sabe essas meninas que acham que é dona de tudo, que é bater em tudo, todo mundo? Essas meninas pegavam no pé da Tina, assim, até poder mais suportar, inclusive jogando pedra nelas. Imagina só o inferno que era nessa escola. Bom, e por causa disso, a Tina, ela decidiu que seria melhor se ela mudasse o caminho da escola, né? Na hora que ela tava indo embora, ela não ia mais pegar o ônibus na escola, porque ela sabia que se ela pegasse o ônibus junto com aquelas meninas, elas iam bater nela. Então ela mudou o caminho, ela pegou um atalho e ela foi a pé, porque ela achava que ela indo sozinha, andando, era muito mais seguro do que se ela pegasse aquele ônibus com aquelas crianças. Bom, no dia 5 de abril de 1984, ela, como de costume, pegou esse caminho, né, esse atalho para ir para casa depois da aula. Ela saiu da escola, né, ela foi normal para aula, saiu da escola, pegou o atalho e nunca mais foi vista. Naquele dia, ela estava marcada para ficar na detenção, mas depois da última aula, ela resolveu que ela não ia, né, porque aquelas meninas, elas iriam no mesmo horário que ela, já que essas meninas também estavam na detenção. Então ela resolveu sair um pouquinho mais cedo, e ela saiu mais ou menos por volta de 2h30 da tarde. O motorista de caminhão, ele estava dirigindo pelaquela área, para ser mais específico, era na Interestadual 680, quando ele viu um corpo, né? Dessa vez ele não achou costume ninguém. Ele ficou desesperado na hora que ele viu aquilo, e lembrando, 1984 não tinha assim celular, não tinha nada muito rápido. Então o que que ele fez? Ele dirigiu até é tipo um recinto de festas, assim, um recinto de feira, no condado de Princeton, para conseguir encontrar um telefone público. Então ele dirigiu até lá. Enquanto ele estava dirigindo até lá, dois alunos, eles saíram correndo, né, desse atalho, gritando assim, loucos, surtados, porque eles tinham visto, né, o corpo também. Então eles estavam gritando para as pessoas chamarem a polícia, porque tinha um corpo lá. A polícia recebeu duas chamadas, né, de duas pessoas diferentes sobre essa ocorrência, e em pouco tempo eles já estavam lá. A Tina, ela foi identificada porque a polícia encontrou a bolsa dela presa numa árvore. Inclusive, essa foi a dica que eu deixei lá no Instagram nessa semana, foi aquela bolsa na árvore presa. Bom, como que a polícia conseguiu identificar que era ela? Dentro da bolsa tinha um boletim dela, né, com o nome, todos os dados certinhos. Então, a polícia viu da onde que ela era e viu que ela era estudante da Foothill High School. Então, né, eles entraram em contato e conseguiram identificar quem que ela é. A Tina, ela foi brutalmente assassinada. O legista, ele determinou que ela foi esfaqueada 44 vezes. E dessas 44 facadas, 38 ela ainda estava viva. Os ferimentos, eles tinham cerca de 5 centímetros de profundidade e não havia impressão digital em nada. Não tinha pegada, não tinha arma do crime, não tinha absolutamente nada no local. Quando a polícia viu, né, o local, viu o estado que estava o corpo e tudo mais, eles acreditavam que a faca, ela não tinha cabo, que o assassino provavelmente tinha se cortado durante o ataque. O irmão dela, o Drew, depois de um tempo, ele deu uma entrevista na TV, assim, depois de muitos e muitos e muitos anos, quando ele já era adulto, ele deu uma entrevista e ele disse assim, abre aspas, "Lembro-me daquele dia como se fosse ontem, tendo que ter minha mãe sentada do lado de fora da porta do meu quarto para que eu caísse no sono. E como uma criança de 8 anos que eu era na época, eu não sabia quem era e eu não sabia se eu seria a próxima vítima." Fecha aspas. Muitas crianças nessa época, né, lembrando, 1984, gente. Assim, agora a gente sabe que era perigoso naquela época, né? Mas naquela época, eles não sabiam que era perigoso viver naquela época, né? Eles achavam que era super de boa. Então, quando acontecia uma coisa desse tipo, né, ficava todo mundo em pânico. E é bizarro pensar isso, né? Porque a gente vê agora, isso de serial killer, a gente tem a rodo, né? Em 1980, 70, 60 e tudo mais. Mas naquela época, pra eles era super seguro viver e brincar na rua, isso e aquilo, né? E hoje a gente sabe que também não era tão seguro assim, né? Mas continuando aqui agora o caso. As crianças, né, nessa área, elas, assim, ficaram desesperadas porque, lembrando, elas iam pra escola a pé, elas voltavam a pé, elas brincavam na rua e começaram a ficar todo mundo muito paranoico, assim, porque eles tinham medo, né, de ser a próxima vítima, eles não sabiam quem havia feito aquilo, eles não sabiam por que que tinha feito aquilo, só sabia que tinha sido uma criança que tinha sido assassinada, né, porque ela tinha 14 anos na época. Algumas das crianças, eles começaram a dormir com um taco de beisebol embaixo da cama, imagina o desespero que tava. Bom, muitas pessoas que viviam, né, em Plainstown naquela época, eles ainda se lembram, né, desse medo que se espalhou pelo local. Os residentes, eles estavam muito preocupados, né, com o fato de que esse assassino, ele ainda estava solto, porque ninguém sabia pra que caralhos que essa benção tinha ido, né, aonde que ele tinha se enfiado. Bom, a polícia colocou uma recompensa, né, na época, no valor de $25,000. Inclusive, o chefe da polícia, né, o Bill Eastman, ele mesmo tirou do bolso dele e colocou $1,000 nessa recompensa, porque, assim, ele tava louco pra pegar esse homem. Bom, mas aí a polícia, então, começou a investigação. No dia 6 de abril, a polícia foi até a escola dela, né, em Foothill High School, pra entrevistar alguns colegas da T, né, pra entrevistar algumas pessoas lá da escola, pra ver se descobriu alguma coisa. A polícia descobriu que no dia, né, que a Tina morreu, as garotas, lembra aquelas lá que viviam ameaçando ela? Viviam ameaçando, batendo nela? Então, naquele dia, as meninas, elas tinham atirado pedras nela, né? E uma das meninas disse, abre aspas, "Vamos amarrá-la a uma árvore e apunhalá-la." Fecha aspas. Nossa, difícil essa palavra, apunhalá-la, estranha. Bom, aí essas meninas, né, elas foram interrogadas pela polícia, mas vocês lembram que tava todo mundo na detenção, né? No dia que isso aconteceu, na hora que isso aconteceu, essas bonitas estavam lá na detenção. Então não poderia ter sido elas, porque aquele horário elas estavam ainda na escola. Da próxima aluna que a polícia conversou foi um menino de 16 anos, o Steven Carlson. Ele disse que ele e um outro menino, o Todd Smith, eles estavam dirigindo, né? Porque lembrando, os Estados Unidos pode dirigir, acho que acima de 16 anos. Tava lá dirigindo. Ah, uma curiosidade aqui, na Austrália também pode, acima de 16 anos pode dirigir. Estavam lá dirigindo, né, tava dando um rolê depois da escola, e aí eles viram um menino chamado Jeff Michelson nesse bueiro, assim, nesse caminho. É que, assim, esse caminhozinho lá que eu tava pegando, né, esse atalho, ele tinha um bueiro bem grandão. Eu vou colocar uma foto lá no Instagram pra vocês terem mais ou menos uma noção de como era. É como se fosse uma passagem de água bem grandona. Então, eles disseram que eles viram desse Jeff Michelson, né, lá na, pela redondeza, na hora que ela foi morta. O Jeff, ele era um valentãozão, sabe assim, esses de... Sabe esses desenhos, filme americano que sempre tem o filho da puta que quer bater em todo mundo? Era ele. Pra ter uma noção, esse Steve Carlson, ele foi colocado nesse dia, nesse mesmo dia que aconteceu a morte, né, da Tina, esse Jeff colocou ele dentro de uma lixeira, trancou ele por 10 minutos dentro de uma lixeira. Imagina o desespero. O Jeff, ele também era conhecido por passar a mão nas meninas. Ele é boa coisa, ele não era, né? Bom, o Jeff, ele foi interrogado no dia 7 de abril. Ele tinha um corte na mão, lembrando que a polícia tinha certeza absoluta que quem foi que fez aquilo lá com a Tina tinha se cortado, porque a faca provavelmente não tinha cabo. O Jeff tinha um corte na mão, pra ser mais específico, era no dedo indicador, e ele contou pra polícia duas histórias diferentes. Primeiro, ele falou que ele tinha cortado trabalhando, né? E depois ele disse que ele tava lá trocando uma coifa lá, e aí cortou a mão dele. Daí a polícia, que não é boba nem nada, conseguiu mandado de busca pra casa desse Jeff. Porque tava muito estranho ter duas histórias diferentes, né? Tava cheirando muito bem, não. Bom, a polícia encontrou duas facas de caça na casa, né, do Jeff, e elas foram enviadas pra teste. As facas, elas voltaram limpas, não tinha absolutamente nada, nenhuma evidência, nenhum resquício de coisa nenhuma naquelas facas. Bom, o próximo suspeito foi o namorado da mãe da Tina, o Keith Fitzwater. Ele era 15 anos mais jovem do que a mãe da Tina, e porque essa informação tá, não sei também, né? Porque não é da vida de ninguém, idade de ninguém. Mas porque o que interessa aqui, na verdade, é que ele era bem do abusivo, bem do tóxico, esse cara, sabe aquele macho escroto? Ele era bem do macho escroto. Ele abusava verbalmente, fisicamente, da mãe, da Tina, né? Da Shirley. E isso, essas brigas e a forma que ele era abusivo, causaram, assim, uma tensão absurda na casa, né? Da família. A Tina, ela gritou com o Keith alguns dias antes dela morrer, porque ele machucou a mãe dela. Então, aparentemente, né? O que tudo tava indicando é que o Keith, ele tava bem, bem putaço, assim, com a família toda, principalmente com a Tina, porque ela tinha gritado com ele, e aí, por causa disso, a Shirley colocou ele pra fora de casa. A polícia interrogou, né, o bonito, né, perguntou onde ele tava, o que ele tava fazendo na hora que a Tina morreu, e o Keith, ele disse que ele tava trabalhando, e no dia que a Tina morreu, especificamente, ele tinha pedido pro chefe dele levar ele pra casa da Shirley, né, pra casa da mãe da Tina. A polícia, então, falou com o chefe do Keith, né, Keith, sabe lá Deus como que é o nome desse homem. E aí, ele confirmou a história, ele disse, não, realmente, eu levei ele pediu pra eu levar ele lá. E ele disse também que o Keith tinha uma faca com ele, e ele pediu para que o chefe dele segurasse essa faca, ficasse com essa faca pra ele, na hora que ele chegou lá na casa da família, né, da Tina. Aí a polícia voltou, perguntou pro Keith por que caralhos ele tava com a faca, por que que ele deu a faca pro chefe dele. E ele disse que ele não queria entrar na casa com uma faca. Gente, esse povo tem uma mania de carregar faca, né? O menino tem faca, não sei lá quem tem faca, e aí vai trabalhar com faca. Pelo amor de Deus, né? Relaxa. Isso porque eles achavam que era super seguro viver naquela época, hein? Vocês imaginam hoje, viver com uma bazuca embaixo do braço. Bom, depois que a polícia ficou sabendo disso, eles pegaram essa faca, também mandaram pra exame e também voltou limpa. Só que essa história dele não tava muito, assim, convencendo muita gente, porque tinha muita gente da família da Tina, principalmente a tia dela, né, a irmã da mãe dela, ela tava bem desconfiada dele. Vou te contar que ela não engoliu nem um pouco essa história. Só que por mais que a família desconfiasse, era um pouco duvidosa a história dele, assim, uma coisa meio estranha, né? Não tinha nenhum tipo de prova para conseguir acusar ele. No dia 26 de abril de 1984, ou seja, 3 semanas depois da morte da Tina, um homem chamado Walter Nyman, ele foi preso porque ele agrediu sexualmente uma menina de 17 anos. 17 anos, guarda essa informação, tá? Agrediu a menina de 17 anos em Felton, na Califórnia. A polícia, ela achou que os casos, eles estavam bem, assim, bem parecidos, estavam, alguma coisa tinha de conexão entre os dois pela idade, né, das meninas, que elas eram adolescentes, pela forma do que aconteceu, porque os crimes, eles aconteceram bem perto um do outro. Só que essa jovem, né, de 17 anos, ela conseguiu escapar do Walter e ele foi preso por tentativa de estupro e agressão. Na época do assassinato da Tina, o Walter, ele morava em Princeton, né? Lembrando que é a mesma área lá onde que a Tina morava. E a avó dele contou, né, pra polícia, que ele chegou um dia e disse que ele precisava ir embora daquele lugar, ele precisava deixar Princeton, né? Ele tinha que sumir de lá. E a avó dele lembra exatamente o dia, que foi dia 5 de abril de 1974, inclusive mesmo dia que a Tina morreu, porque ela disse que o Walter, ele chegou assim, todo meio confuso, meio doido, assim, chegou meio caralhado da cabeça em casa, e ele disse que ele tinha que sair de lá e ir embora de lá. Bom, no dia 28 de abril, a polícia conseguiu um mandado de busca, né, pra ir até a casa do Walter, pra dar uma olhadinha lá nas coisas de como que tava. Bom, lá eles encontraram duas facas, o povo que gosta de faca, mano. Encontraram duas facas lá, né? Encontraram uma roupa toda ensanguentada. Estranho, né? E daí a polícia catou tudo isso, mandou pra teste também. Quando voltou o teste, né, quando voltou o resultado, eles descobriram que aquele sangue, né, que tava na faca, que tava no, na roupa, era sangue de animal. E mais uma vez, não que ele tenha sido inocentado, porque, né, tava bem estranha essa história, mas a polícia não conseguiu provas concretas, provas específicas para conseguir culpar ele. Bom, como eu disse, A polícia tinha vários suspeitos, mas eles não conseguiram encontrar, assim, provas suficientes pra, né, falar, olha, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano, né? Não tinha como, não tinha nada que pudesse fazer isso. Mesmo eles tendo vários suspeitos, muito suspeitos, né? Bom, daí o caso ficou lá parado, porque não conseguiram encontrar nada específico, né? E em maio de 1987, ou seja, 3 anos depois que a Tina tinha morrido, a Shirley, pra quem não lembra, é mãe da Tina, tá? A Shirley entrou lá na delegacia com uma foto na mão. Ela tinha lido no jornal sobre um homem chamado Michael Ibe, e ele tava numa prisão em Washington. Esse Michael, ele morava em Princeton, né, na época, e a Shirley, ela disse que ela acreditava que ela tinha conhecido esse Michael em um churrasco e tirou uma foto junto com ele. E daí o que a polícia então imaginou, né? Eles se conheceram, né? Ou seja, ele viu a menina, e aí ele tava preso já também, não era mais a flor que se cheirava. Talvez eles podem ter algum tipo de relação, né? Talvez ele tem algum tipo de relação nesse crime. A polícia enviou então um investigador lá para Washington, mas eles não mandaram assim direto para falar com esse Michael Hyde. Eles mandaram para falar para as pessoas que apresentaram, né, a Shirley e esse Michael. Lembra que ela tava num churrasco? Foram lá na casa das pessoas que tem esse churrasco para falar, né, se eles conheciam, se era realmente ele, se não era. Só que eles disseram que não era o Michael Hyde nessas fotos. Era alguém muito parecido, mas não era ele. A Shirley ficou arrasada, né, porque ela tinha certeza que, assim, ela ia conseguir provar quem tinha feito aquilo com a filha dela, quem tinha matado a filha dela. Só que quando voltou a resposta negativa que não tinha sido ele, ela ficou muito mal. Ela chegou a ter que ser internada num hospital psiquiátrico por vários anos. De novo, lembrando, esse crime aconteceu em 1984. Agora a gente vai pular lá para fevereiro de 2008, 24 anos depois da morte da Tina. Em 2008, uma nova detetive chamada Dana Savage, ela começou a investigar o caso da Tina. Daí ela começou, né, do começo, foi investigando tudo, investigou foto, investigou documento, investigou processo. Foram mais de 20 mil páginas de anotações que ela olhou, revisou, revisou e revisou. Daí, o que que ela descobriu? Que em 1980 havia três serial killers na área, porque um não tava bom, tinha que ter três no negócio. Vocês imaginam? Se é difícil viver num lugar com um serial killer, viver com três, você não sai mais de casa, né? Você senta e fala, espera, tô esperando morrer, ver quem que vai me matar primeiro, porque três serial killers, você não tem nem chance de vida. Bom, mas é então, lá na pesquisa dela tudo, ela descobriu lá que tinha uns três serial killers naquela área. E em novembro de 1984, a Lisa Mons, uma adolescente, ela foi morta pelo Michael Hyde. Lembra desse nome? Michael Hyde? Então, o próprio. Daí, em 1983, a Kelly Poplington, ela foi morta pelo Robert Rhodes. E em 1989, a Vanessa Sampson, ela foi abusada sexualmente e morta pelo James DeVeggio e pela namorada dele, pela Michelle Mitchell. E agora a gente vai para os detalhes desses três bonitos. Por quê? Porque o James DeVeggio, ele havia sido, digamos que ele era bem próximo da Tina. Próximo assim. Como posso dizer? Fiquei confusa agora. Ele tinha estudado na mesma escola que a Tina estava estudando naquela época, né? Ele conhecia muito bem aquela área. Ele, inclusive, usava o mesmo atalho, né? Que a Tina foi morta quando ele voltava para casa dele também. Daí a polícia foi lá falar com essa bença, né? Que já nessa altura do campeonato já estava preso na porra da vida dele. Graças a Deus. Bom, o James, ele disse, né, que ele confessaria caso ele tivesse matado ela, porque, tipo, ele tava foda-se, né? Uma morte a mais, uma morte a menos, que quem que é, né? Porque já tá preso pro resto da vida. Mas ele disse que não tinha sido ele, não tinha sido, mas ele disse que tinha sido amigo dele, o Walter Nyman. Gente, ciclo de amizade desses caras é incrível, né? Um é tipo assim, nossa, vocês imaginam a agenda telefônica deles, é cheio de nome de serial killers. Falar, ai, meu amigo, eu não matei não, mas o meu amigo que ele costuma fazer e tal coisa, eu acho que pode ter sido ele, hein? Dá uma conferida lá, porque tem dedo dele nessa história, é mais ou menos assim, né? Mas a polícia foi lá, investigou, e de novo, não conseguiu encontrar qualquer evidência que ligasse essa bença nesse caso. Bom, daí a Dana Savage, né, a investigadora, ela ficou, assim, igual a gente tá agora aqui, chocada, de boca aberta, porque ela tinha certeza absoluta que o James ou o Walter, eles tinham matado a Tina. Porque era muito. Cara. Tá muito na cara, né? Dois serial killers que mata adolescente. A menina morreu. Um dos dois deve ser, né? Alguma coisa deve ser. Mas não tinha como provar, né? E daí ela começou de novo a examinar as fotos, examinar tudo de novo, né? Do caso. E ela percebeu uma coisa que ela não tinha reparado antes. A bolsa da Tina. Ela acreditava de que a Tina talvez ela tivesse usado a bolsa para se defender do ataque. Porque assim, a primeira coisa que ela, né, que a pessoa vai fazer, tem uma bolsa, tá alguém te esfaqueando, cata a bolsa e coloca na frente, né? Então, por causa disso, provavelmente a bolsa teria sido a última coisa de que o assassino tocou, né? Que ele encostou, que talvez tivesse digital. Daí então a bolsa foi enviada para o FBI para passar por um exame para ver se eles conseguiam descobrir alguma impressão digital, alguma coisa que passou por despercebido naquela época, lá em 1974. Em 14 de março de 2011, 27 anos depois que a Tina morreu, a Dana recebeu uma ligação do FBI. Eles disseram que eles encontraram 4 gotas de sangue na bolsa e eles finalmente conseguiram descobrir quem era o assassino. E agora esse momento é de vocês, porque agora eu dou um minuto aqui para vocês darem um palpite de vocês de quem vocês acham que matou ela. É um desses que eu falei. Vamos ver quem que acerta. Eu nem acertei. Tô chocada até agora, inclusive. Giovanna disse também que ficou chocada quando ela descobriu. Todo mundo tem seus palpites? Anota aí no papel. O assassino da Tina foi o Steve Carlson. Lembra o menino de 16 anos que o valentão lá colocou ele dentro da lata de lixo? O próprio. Vocês acreditam numa coisa dessa? Numa reviravolta dessa? Novela da Globo é pouco, meu querido. E no dia 26 de julho de 2011, a polícia foi até a delegacia porque, queridos, ele tava preso. Olha só que coincidência, né? Tava preso porque ele tinha se envolvido com droga, tinha lá um problema com droga e ele tinha sido preso. Daí a polícia foi lá, né? Foi perguntar para ele, foi ver o que tinha realmente acontecido, se ele tinha realmente. Se ele tinha, não, porque tinha certeza que tinha. Mas o que ele tinha para falar sobre a morte da Tina? Quando a polícia falou sobre a morte da Tina, né, mencionou o nome dela, ele desmaiou, assim, bluff, caiu duro como empedrado, porque faltava só 2 semanas para ele ser solto. E aí o que acontece? Ele foi acusado por assassinato. Olha só que coisa, né? Em 2014, embora ele fosse menor, né, menor de idade naquela época, ele foi julgado como adulto e condenado a 26 anos de prisão. A sentença dele então foi reduzida, né, para assassinato de segundo grau. Após um recurso, né, que o advogado dele entrou em 2017, porque eles não conseguiram provar a premeditação, né, do assassinato. Eles não conseguiram provar isso, então, com esse recurso, a pena dele caiu um pouquinho. Daí, em 2017, a acusação dele foi alterada para homicídio de segundo grau pelo primeiro tribunal distrital de apelação de São Francisco, e 10 anos foram retirados dessa sentença original. Durante o julgamento, ele disse, abre aspas, "Não me lembro dos movimentos de esfaqueamento, só me lembro de estar em pé sobre o corpo ensanguentado, segurando uma faca ensanguentada." Fecha aspas. Pouco antes do julgamento do Steve, a Shelley, ela morreu de ataque cardíaco, e a tia da Tina, né, a irmã dela, disse que ela morreu de coração partido, porque ela ficou anos e anos e anos e anos tentando descobrir, tentando provar quem que tinha matado a filha dela. Isso deixou umas pessoas bem chocadas, assim, porque depois de muitas décadas, praticamente 3 décadas, né, tinham se passado, o Steve Carlson sempre negando isso, mas ele vivia brincando com esse tipo de assunto, sabe? E daí, do nada, ele resolveu confessar que ele tinha feito isso. Na real, do nada não, né? Porque a polícia tinha como provar que ele tinha feito aquilo. Aí ele não tinha muito pra onde correr, né? Existiam alguns relatos naquela época de que o Steve e a Tina, eles não se conheciam, né? Eles estudavam na mesma escola, mas eles não se conheciam. Só que, digamos que a polícia descobriu que o Steve e uma amiga da Tina, eles estavam meio que num relacionamento, uma coisa meio louca, assim, quando eles tinham 13 anos. Então, assim, eles tinham uma proximidade, porque eles tinham alguém em comum. O Steve, ele escreveu uma carta, e as cartas, elas incluem uma declaração de 9 páginas, que o Steve escreveu para os comissários, né, da liberdade condicional do estado, antes da audiência dele. Uma segunda carta foi escrita para os entes, né, para a família da Tina, e uma terceira carta foi escrita para a própria Tina. O Steve Carlson, ele permitiu, né, que essas cartas fossem divulgadas, que elas fossem compartilhadas, né, com a família, e a família dela divulgou essas cartas. E nessas cartas ele conta realmente o que aconteceu. Na verdade, não sei se realmente, porque a família continua ainda com certa dúvida sobre se ele tá falando realmente a verdade ou não. Mas ele conta, né, a versão dele dos fatos. Abre aspas. "Esta carta de minhas mais profundas desculpas está muito atrasada. Eu vivi em negação por muitos anos. Não ser capaz de acreditar ou não assumir a responsabilidade pelo seu assassinato brutal naquele dia 5 de abril de 1984. Quero que você e sua família saibam que você não fez absolutamente nada para merecer o que eu fiz a você. E isso é o que torna esse assassinato tão cruel e horrível." Fecha aspas. Bom, nessas cartas, que eu acho que tá todo mundo curioso de saber o que caralhos ele tá falando nessas cartas, ele conta que ele foi muito abusado quando ele era criança, ele sofreu muito, ele tinha uma infância bem difícil. Ele diz que ele foi chicoteado com cinta a partir dos 4 anos de idade, que ele fez xixi na cama até os 11 e que ele experimentou droga aos 13 anos. Ele também disse que ele era louco por pornografia, assim. Desde a adolescência dele, ele sempre foi muito viciado em pornografia. Bom, nessa carta ele disse que na manhã do dia 5 de abril de 1980, ele acordou sem nenhum pensamento assim de que ele ia fazer naquele dia, só pegou, acordou. Os pais dele, eles estavam de férias no Reno e ele decidiu dar uma festa naquele dia. Só que nessa festa, né, esse pessoal que ele convidou, era aquele pessoal bem barra pesada, sabe assim, da escola, porque... Tipo assim, ele queria dar festa, queria ser o popular da escola e tudo mais, né? Sem os pais lá por perto. Só que esse povo todo que ele convidou, arregaçaram a casa dele. Quebraram tudo, quebraram o armário de bebida do pai dele. Nossa, jogaram roupa da mãe dele em cima da cama, jogaram tudo pro chão. Cataram até a gaveta de calcinha da mãe dele, assim, esvaziaram no chão. Fizeram um escarcéu naquela casa. Ah, e uma coisa que eu esqueci de dizer, essa festa ele deu durante o horário da escola, tá? Não foi à noite, não. Foi durante o horário da escola. Beberam para um caralho, encheram o rabo de bebida. E aí, né, putaço, ele tocou todo mundo da casa e ele voltou para a escola, só que bêbado. Daí ele disse que ele foi lá tirar satisfação com esse cara que tinha quebrado, né, as coisas na casa dele. E esse cara, inclusive, era do time de futebol da escola. Daí esse cara catou ele, cala a boca dele, catou ele... Enfiou ele dentro de uma lixeira, trancou ele e jogou ele no chão e deixou lá. Aí o professor de marcenaria, o Gary, ele encontrou nessa lixeira jogada com alguém gritando dentro, né, igual um louco. E ele foi lá e abriu a lixeira pra ele sair, 10 minutos depois. Lembra que ele contou essa história, né? Ele disse que o Jeff Michelson tinha feito isso. E ele disse, inclusive, que o Jeff Michelson tinha matado a Tina. Lembra desse detalhe, né? Então, daí o Steven, ele disse que ele tava tão bêbado, tava tão louco da cabeça... que ele desmaiou e daí depois ele acordou. O que ele fez? Foi beber mais. Esse relato, né, que o Steven ele deu, o que aconteceu na escola, foram semelhantes a um testemunho no julgamento de 2014 que um colega dele, o Rinken, ele deu. E o Todd Smith, ele deu também na audiência preliminar em 2012. Foram assim, não só eles, como os outros ex-alunos, eles sempre contaram essa mesma história. De que ele tinha dado a festa, ficou puto, foi pra escola, ficou bêbado, foi lá tirar satisfação, o cara colocou ele na lixeira. Toda essa história, toda essa parte estava batendo com todo mundo, que todo mundo tinha contado. Bom, o Steven, ele também escreveu nessa carta que ele se lembrava de ter olhado pela janela e ver alguém caminhando naquele atalho, que inclusive ficava do outro lado da rua da casa dele. Ele disse que ele lembra de ficar com tanta raiva, mas com tanta raiva de tudo aquilo que tinha acontecido, daqueles amigos dele rindo dele, daquele povo trancando ele dentro da lixeira, o medo que ele tava, né, na hora que os pais chegassem, porque eles tinham acabado com a casa dele e ele já sofria muito na mão do pai dele. Daí ele teve um ataque de raiva, assim, ficou cego de raiva, e ele disse, abre aspas, "Tudo aconteceu muito rápido. Me lembro de ir na cozinha, pegar uma faca de açougueiro, atravessei a rua e entrei naquele atalho onde a Tina tava." Na época que aconteceu isso, era um campo limpo, né? Era um caminho, assim, onde que as pessoas faziam um atalho. Só que depois disso, depois de todos esses anos, eles construíram casa em volta. Então, muita coisa mudou lá, né? De como tá hoje em dia. O Steven, ele disse que depois disso, ele jogou a faca, tacou a faca longe lá, nem sabe onde ele tacou a faca. A polícia vasculhou, né, o mesmo local com detector de metal, vasculhou várias e várias vezes, mas nunca conseguiu encontrar a faca. E isso deixou um pouco uma certa dúvida sobre, né, essa alegação que o Steve estava falando, porque ele só disse que ele pegou, matou e jogou a faca lá longe, só que nunca conseguiram encontrar depois de inúmeras e inúmeras e inúmeras, né, varreduras no local. O Steve, ele disse que na hora que ele voltava, né, cara, ele estava voltando para casa dele, ele encontrou um colega dele, o Todd Smith, né? E os dois, eles foram juntos pra casa do Smith, antes de sair dirigindo. Lembra que eles saíram dirigindo, que eles passaram lá depois da escola? Porque eu contei lá no comecinho que ele tinha falado que ele tinha feito. Então, ele realmente fez aquilo. Só que o Smith encontrou ele na hora que ele tava voltando pra casa dele. Abre aspas. "Eu e o Todd Smith corremos pra cerca e olhamos pra onde estava o corpo ensanguentado que eu havia acabado de deixar minutos atrás. Eu estava em choque, de medo e de negação, pensando comigo mesmo que eu não poderia ter feito aquilo." E, bom, inicialmente o Todd, ele falou pra polícia, né, ele deu um álibi lá que ele tava com o Carlson, acreditando realmente, né, de que o Steven Ele não tinha sido capaz de ter feito aquilo. Só que ele acabou assim, porque assim, ele tinha visto, né, ele correndo, depois eles foram andar de scooter, ele não sei o que lá, e ele falou realmente pra polícia que eles estavam fazendo. Porque no fundo, ele não imaginava que o amigo dele tinha coragem de fazer aquilo, ele não imaginava que o amigo dele ia chegar naquele ponto. Só que essa opinião dele foi meio que mudando um pouquinho, depois de uma semana, de uns meses, o comportamento do Steve começou a mudar um pouco. Ele disse que um fato que ele lembra muito é que quando ele encontrou o Steve, né, depois, né, dele ter feito tudo aquilo, ele disse que o cabelo do Steve tava molhado. E ele achou um pouco estranho, tava molhado o cabelo dele. Provavelmente, né, o Steve, ele tinha tomado banho pra tirar todo aquele sangue e na hora que ele encontrou, ele já tava, né, de banho tomado. O Todd Smith, ele disse também que o Steven, ele era daquele tipo de criança que adorava ver cadáver, assim, ver essas coisas meio nojentas, assim, e ele adorava ver esse tipo de coisa. Então, ele não se espantou quando eles viram aquele corpo, eles foram lá correndo pra ver o que tinha acontecido, porque ele sabia que o Steve era muito curioso, né, desse tipo de coisa, quando ele era criança. Criança assim, né, querido? Criança assim, mais ou menos, né, com 16 anos, 17 anos. Bom, não resolveu o homicídio da Tina Fey antes, né, da aposentadoria, foi o maior arrependimento da carreira do Westman. Sabe aquele lá que era o chefe da polícia na época, que ele mesmo pegou $1,000 do bolso dele e deu. E daí quando ele ficou sabendo, né, da confissão do Steven, dessas cartas que ele havia escrito, ele disse, abre aspas, parece um apelo para o futuro conselho de apelação. Eu não acho que ele seja capaz de sentir culpa ou tristeza. Uma família não pode se consolar com isso, a não ser dizer que a verdade finalmente foi revelada e não poder haver dúvidas agora. Fecha aspas. Nos primeiros dias, né, e semanas após o assassinato da Tina, a polícia, ela se concentrou principalmente nos adultos, né, ao redor da Tina. Só que eles tinham uma certa suspeita, né, tinha uma certa suspeita no Steven, mas não tinha, de novo, não tinha como, tinha nada muito específico. E os adultos, né, que estavam mais próximos dela, tinha muito mais, como que eu posso dizer, tava muito mais sujo pro lado deles do que pro adolescente, né. 2 dias após o assassinato, os policiais, eles entrevistaram o Steven, e 4 dias depois, 2 detetives, eles interrogaram novamente e levaram tanto o Todd quanto o Steven pela vizinhança, né, pra ver se eles conseguiam refazer o que que aconteceu, como que eles viram o corpo, onde que eles estavam, o que que foi, o que não foi, o que que não foi. Os policiais, eles notaram que o Steven, ele parecia meio ansioso, só que ele tava cooperando com o negócio, só que eles também não notaram nenhum corte na mão, né, do Steven. Eles ficaram olhando, tentaram ver alguma coisa, mas não encontraram nada. Só que ele tava meio, né, meio agitado, assim. Depois de alguns anos, começou a aparecer uns rumores, assim, um disse que me disse. Tinha uns comentários meio que parecia confissão, não parecia, era quase uma confissão, que o Steve andou soltando na massa. E por causa disso, a polícia interrogou ele mais uma vez em janeiro de 86. Nessa época, lá em 1986, o Steve, ele tava lá num centro juvenil, por outro negócio que ele tinha feito. Tinha feito um outro crime lá e tava lá. Aí ele falou pros investigadores que ele havia contado, né, pras pessoas que ele tinha matado a Tina, mas que ele tava brincando, era só brincadeira, assim, não era pra levar a sério não, porque era só brincadeira. Só que uma coisa que a polícia não sabia é que a vizinhança do Steve, ele não tinha uma reputação muito boa, não era muito querido no local. Que inclusive elas se sentiram muito mais aliviadas quando ele mudou de lá, né? A vizinhança toda, ela se sentia meio que incomodada com ele, a presença dele lá. Bom, uma vizinha do Steven, um tempo depois, ela deu uma entrevista e ela contou de um fato que aconteceu, né? Um episódio lá que aconteceu. Ela disse que o Steven, ele entrou na casa dela sem ser convidado, ninguém abriu a boca pra ele. Ele entrou, abriu a porta, entrou, abriu a cortina enquanto a irmã dela tava tomando banho e começou a rir. Mano, o desespero, gente, o desespero. Gente, a Sarah vai me entender o desespero, que a Sarah, inclusive, tirou até o box do banheiro dela porque ela tem medo. Você imagina alguém abrir a cortina enquanto você tá tomando banho, meu amigo. Puta que pariu. Bom, a outra vizinha também lembrou, né, de ter fugido de casa quando ele disse, ele avisou ela que ele ia sim fazer sexo com ela, ela querendo ou não. Ele só comunicou ela que ele ia fazer e pronto. Daí uma terceira vizinha disse que o Steven, ele seguiu ela, ela tava saindo da escola, e começou meio que se esfregar nela. E aí ela disse que ele começou a fazer isso, até que a irmã dele veio e deu uma surra de mochila na cara dele. Certa que ela, né? Bom, vocês lembram que ele tava preso, né, quando a polícia ficou sabendo? Naquela época, o policial de Princeton, o Kate Bath, e o tenente, o Dean Knox, eles passaram 6 meses tentando montar esse caso de novo, né, com aquela detetive. Todo esse tempo montando esse quebra-cabeça para conseguir realmente, né, colocar o Steven atrás das grades, porque ele ia ser liberado em agosto de 2011. Bom, o Keith, né, esse policial que trabalhou nesse caso, ele disse, abre aspas, foi um impacto tremendo para as pessoas que cresceram, viveram e foram à escola nessa faixa etária. Essas pessoas ainda carregam memórias que chegam a impressionar de tantos detalhes daquele dia. E acho que isso se deve ao quanto isso as impactou. Fecha aspas. Bom, além desse DNA, né, que eles conseguiram do sangue da bolsa na hora do julgamento do Steven, também foi usado um vídeo do interrogatório da prisão. O Steven, ele foi aberto sobre o uso de drogas que ele tinha, né? Ele disse que ele começou a fumar maconha com 14 anos, e aí depois disso ele foi pra metanfetamina com 16. Né, e daí só morro abaixo. E ele disse também que a metanfetamina, ela costumava entorpecer tudo. Então ele pode ser que ele não sentiu na hora que ele matou. Ele disse que quando, né, tá assim sob efeito de metanfetamina, segundo ele, seu filho pode morrer na sua frente e você não, tá tudo bem, tá de boa, eu limpo aqui. Mais ou menos isso, assim, você não tem emoção nenhuma, você não tem sentimento nenhum, você não sente absolutamente nada. Daí agora a gente vai descobrir o que aconteceu no dia que eles contaram pro Steven. Lembra que ele ia sair em poucas semanas? Daí eles contaram pra ele. Você lembrava do tal de assassinato Martina? Lembra? Ele desmaiou? A gente vai descobrir agora o que que aconteceu. Eles foram de carro até a casa da Shirley, né, a mãe da Tina, pra dar notícia pra ela. Ela cumprimentou os investigadores, né, e a primeira coisa que ela perguntou foi: você o pegou? O Kate Bath, ele disse que a sensação que ele teve foi de que a dor dela foi, assim, amplificada da possibilidade de ter sido alguém que ela conhecia, sabe? Que tenha feito aquilo com a filha dela. Ele disse, abre aspas, ela teve isso pairando sobre sua cabeça por quase 3 décadas e agora era capaz de ouvir de alguém com autoridade: nós sabemos quem fez isso. Não havia nada que você pudesse ter feito de maneira diferente como mãe. Nada disso é sua culpa. Você fez tudo certo e nada errado. Fiquei muito feliz. Essa foi a parte mais satisfatória desse caso. Fecha aspas. O Kate Bath, ele disse que aquela confissão, né, que o Steven deu para eles foi abre aspas, fecha a porta para aquele capítulo. Ele disse que muitas pessoas durante anos e anos perguntaram, né, o que poderia ter sido feito diferente. O que poderia ter sido feito para salvar a Tina, ou se poderia ter, né, alguém intervido. Quando ela tava lá sofrendo bullying, ela resolveu pegar aquele caminho. E as pessoas, elas carregam essa emoção de muitas vezes se culparem do que aconteceu. Porque no fundo eles não sabiam a verdade, né? Ela não contava que ela tava passando por tudo aquilo. Bom, como eu já disse antes, só para lembrar, né, até que ponto chegamos aqui. O júri, ele condenou o Steven por assassinato de primeiro grau em 2014, e um tempo depois, um outro juiz condenou ele por 26 anos de prisão perpétua devido à gravidade do crime, né? Que inclusive ele foi julgado como adulto, né? Ele cometeu o crime quando ele ainda era adolescente, mas ele foi julgado como adulto. Aí ele recorreu em 2017, e por causa de provas, né, que não tinha prova que ele tinha premeditado aquele assassinato, a sentença dele teve uma redução de 10 anos. Bom, daí nesse ponto, a audiência de liberdade condicional dele estava se aproximando. Daí, por meio do advogado dele, o Steven, ele estipulou a inadequação dele para liberdade condicional e uma audiência em 7 de outubro. O que significava que a promotoria do distrito, né, de Alameda County não poderia fazer pergunta para ele. O Steven, ele permitiu que essas cartas, né, elas fossem compartilhadas com a família, fossem compartilhadas na mídia. Os presos, eles não são obrigados a confessar os crimes. Então aqui entra muito aquela dúvida que a gente sempre tem quando fala assim um crime americano, por exemplo, eles falam: ah, ele se considera culpado ou ele não se considera culpado. É porque ele não é obrigado, mas se ele realmente falar, não, tá, fui eu que fiz, digamos que tem um ponto positivo para ele. Bom, mesmo depois de 36 anos, o motivo exato pelo qual o Steven matou a Tina ainda não tá muito claro, tanto para o assassinato quanto para a confissão. Ele afirmou que ele agiu com raiva, que ele estava cego e que a Tina foi simplesmente uma vítima no lugar errado, na hora errada. Só que, como eu disse, os dois, eles se conheciam, não muito bem, mas a Tina sabia que ele tinha lá tido um relacionamento com uma amiga dela, só que ele não contou isso na carta. A tia da Tina, ela disse, né, que a família tinha certeza de que o Steven, ele era o assassino, mas ainda assim ela gostaria de saber mais sobre o porquê ele fez aquilo. Ela disse que ler a carta foi difícil e isso realmente machucou muito ela, tanto na hora, né, que ela, assim, chorou muito na hora de ler, e ela inclusive ainda continua chorando todas as vezes que ela fala sobre esse assunto, porque a carta foi muito forte, tudo que ele disse lá. Uma das pessoas envolvidas na investigação disse, abre aspas, a vida de cada membro da família da Tina mudou para sempre e de forma irreparável. Mas pensem como eles poderiam ter dormido muito melhor e quanta angústia e preocupação poderia ter sido evitada se a confissão tivesse acontecido ainda naquela época. fecha aspas. O Josh Sutton, ele é um jornalista e se formou na Foothill High School, né, na mesma escola onde a Tina, ela havia estudado, e a mesma escola onde o Steven também tinha estudado. Ele escreveu um livro sobre esse caso que chama Assassino de Plainstone, Tina Fells e a Busca pela Justiça, em 2015. A Jackie Carrington, ela era uma das amigas da Tina naquela época, e ela disse que ela se lembra de uma menina de 14 anos com um sarda muito sorridente, que amava futebol, amava festa de pijama, que ela era muito brincalhona com todo mundo. Ela disse que ela tem várias fotos, né, que eu inclusive coloquei lá no post desse caso, que elas estão fazendo festa, que elas estão todas juntas. E ela disse, abre aspas, ela está com os braços em volta de outras garotas na festa do pijama. Eu amo isso, porque é muito ela. Ela era muito gentil e todos diziam que ela era tímida, mas ela só era assim com as pessoas que ela não conhecia. Fecha aspas. A polícia disse que chegou realmente a desconfiar do Steven, que eles... chegaram a investigar, mas eles não puderam divulgar, né, o nome dele na época, porque ele era menor de idade, ele tinha só 16 anos, e como eu disse antes, eles não conseguiram provar, né, naquela época que eles tinham alguma relação com esse caso, então eles não divulgaram ele como um possível suspeito. Uma das melhores amigas da Tina, ela disse que depois que eles ficaram sabendo, né, da prisão do Steven, todo mundo que estudou com ela naquela época começou a entrar em contato com todo mundo, contando, né, que finalmente eles tinham descoberto quem era, contando que era alguém tão próximo, né, que muitas pessoas nem imaginavam que era ele. E sobre isso ela disse, abre aspas, "Não queremos que as pessoas lembrem da Tina por causa de seu assassinato. Ela era uma menina incrível, e é sua felicidade que gostaríamos que seja lembrada." Fecha aspas. Esse caso, ele foi contado na sexta temporada no The Cold Case File. Ele foi ao ar em 2017, intitulado de She Never Came Home, ou Ela Nunca Voltou Pra Casa. E é com isso, meus queridos, que chegamos ao fim a mais um episódio. Eu falei que por essa vocês não iam nem estar imaginando quem que era o assassino. E eu tô chocada até agora, né? Não tô acreditando, porque a gente passa o episódio inteiro achando que é uma coisa e é outra, né? Bom, mas antes de acabar esse episódio, eu quero só dar os agradecimentos, quero só dar uns recadinhos, porque... Deixa eu te contar. Eu disse no episódio passado, se eu não me engano, que em setembro vai ser um mês... deste podcast que vos fala, porque é aniversário do Criminola, que vai ter muita coisa legal, vai ter muito conteúdo diferente pra vocês. Eu quero deixar aqui uma dica, eu não vou contar nada ainda, só vou contar a partir de setembro. Mas até lá eu vou soltando dicas pra vocês, assim. Digamos que a gente vai ter um livro, sorteio de um livro. O que vocês acham? Pois é, querido, vocês não perdem por esperar por esse setembro. Mas é só isso que eu vou falar, não vou contar mais nada, não vou mais abrir a minha boca. E antes de eu ir embora, @podcriminolo, que não esquece, lá no Instagram tem todas as fotos de todos os casos. Dá pra mandar mensagem, dá pra mandar sugestão. A gente também tem site, www.criminolo.com. E agora eu quero mandar um beijo muito especial pra Adriane Souza. Adri, gente, Adri vai estar, como eu já disse antes, porque a minha boca é muito grande, eu conto muita coisa. Ela vai estar aqui em um dos episódios de setembro. Mas vai ser um episódio, rapaz, vai ser um episódio assim. Vocês vão ter que fazer pipoca pra vocês ouvir nesse episódio. De tanto detalhe que vai ter. É triste? É triste? Dá vontade de bater na cara de quem fez? Dá vontade de bater na cara do culpado. Mas olha, eu não vou mais falar mais nada. Porque, gente, segredo não é comigo, não. Quero também mandar um beijo muito especial pra Sarah Bão. Eu falei que eu sou confusa com o seu sobrenome, né? Um beijo pra Bárbara Ribas, pra Isa, do Estúdio Criminologia. Inclusive, se você não conhece o Instagram da Isa, vai lá, segue ela, que ela tem um conteúdo maravilhoso de criminologia. O Instagram dela é @studycriminologia. Eu vou fazer uns stories com todos esses arrobas, então se você ouviu nas primeiras 24 horas que esse episódio saiu, vai lá, que vai estar lá no Instagram. Se não, se já passou, me manda uma mensagem que eu te mando. Também quero mandar um beijo pra Maria Helene, beijo Maria. Beijo pra Dai, do Composição de um Crime, beijo Dai. A gente também tá planejando umas coisas em breve, tá bom? Não vou contar nada também. Um beijo pra Stella Warner, acho que eu falei o seu nome errado, pode ter ser que sim. Um beijo pro Cláudio Mosca, um beijo pro Kito, um beijo pra Márcia Bender, um beijo pra Vânia Nascimento, um beijo pro Kleber de Góes, um beijo pra André Caio, pra Vanessa Cristina... pra Julie, um beijo pra Giane Lobo, pra Natália Gomes, pra Natália Castro, pra Nicole, pra Dani Brito, pra Bel Pacheco, pra Maria Caetano, um beijo muito, muito especial pra Giovana, que foi quem indicou esse caso que eu não conheci. Então, Gi, um beijo, muito obrigada pela sua indicação. Um beijo pra Michelle, um beijo pra Mariana Passa, um beijo pro Anderson Gasque, um beijo pra Tayane, pra Pamela Simeonato, pra Suzinha Meliades, pra Mônica Conce, pra Daniele Freitas, um beijo pra Edivânia, pra Denise Oliver, um beijo pro Ricardo Lima, pra Fernanda Gama, e um beijo muito, muito especial pra todos que participam do Clube Criminola, que inclusive, se você ainda não participa, vai lá no Catarse, catarse.me/criminolic, ou no nosso site que tem um botãozinho lá direto para Clube Criminolic, ou se você não conseguir encontrar, só me manda uma mensagem que eu te envio, que tá muito legal. Então, tô indo, mas eu volto. Vejo vocês no próximo episódio.